Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes diz que as empresas da região ficaram prejudicadas por não terem recebido uma majoração de 10% no apoio à transição digital. Há empresários da região a queixarem-se de dificuldades no acesso a fundos comunitários. A Meia Maratona das Cantarinhas de Bragança, que está marcada para domingo, conta este ano com quase 1.900 participantes. A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes diz que as empresas da região ficaram prejudicadas por não terem recebido uma majoração de 10% no apoio à transição digital, como receberam, por exemplo, as Beiras e a Serra da Estrela e o Alto Alentejo. Para a região ter sido incluída, teria de ter perdido mais de 10% da população entre 2009 e 2018, mas perdeu 8,6%. Para o presidente da Comunidade das Terras de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo, esta avaliação não faz sentido, já que há concelhos que até perderam mais de 14% dos habitantes.
Nós sentimos-nos prejudicados porque a verdade é que na nossa CIM e certamente noutras CIMs, as realidades dos diferentes concelhos que compõem as comunidades intermunicipais são muito diferentes. Nós, no conjunto dos 9 concelhos, temos 3 concelhos que neste período entre 2009 e 2018 perderam menos 10% da população, mas temos os outros 6 concelhos que perderam mais de 10% da população e alguns deles até mais de 14%, o que é um número preocupante.
Para Jorge Fidalgo, devia ter sido tida em conta a perda populacional por concelho e não por comunidades intermunicipais, porque há municípios com realidades muito distintas. Além disso, pede ainda mais apoios para as empresas da região.
Todo o apoio que as empresas localizadas no nosso território, que é território de muito baixa densidade, todos os apoios, nós somos apologistas, que até deveriam ser com participações, os apoios deveriam ser ainda maiores para estes territórios, porque estamos constantemente a perder população. E, infelizmente, é muito difícil inverter essa tendência, só com políticas fiscais e só com políticas de atração de investimento. Esta poderia ser, obviamente, uma política de atração de investimento. Nós não concordamos com esta medida, mas reconhecemos que é uma normativa europeia.
As empresas transmontanas já tinham mostrado a sua indignação por terem ficado de fora da majoração atribuída pelo governo. Agora é a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes a fazê-lo. Abrange os concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mugadouro, Mirandela, Miranda do Douro, Vila Flor, Vinhais e Vimioso. Há empresários a queixarem-se de dificuldades no acesso a fundos comunitários, em causa burocracia, falta de informação e dificuldades para elaborar um bom projeto. Luís Rio é administrador do Grupo Reconco, com sede em Bragança, já candidatou 2 projetos, um para uma indústria em Águeda e outro para uma indústria no Entroncamento. Para os ver aprovados, optou por pedir ajuda para fazer a candidatura.
Quem estiver interessado tem que procurar informação, é mais por aí, foi o que eu fiz. Procurei um gabinete com alguma experiência no assunto, quando me quis candidatar, e a informação chegou rápida e bem. É importante um parceiro neste tipo de elaboração de projetos com muita experiência para que não nos permita entrar em falhas e depois, por sua vez, em incumprimento. O que eu vejo muitas vezes, ouço falar, é que candidatam-se a projetos em áreas que não dominam e isso depois vai trazer desabores ou porque o negócio não vai correr bem, o que estavam a pretender, porque não dominam essa área. Pronto, é preciso ter muito cuidado.
Nuno Serrano, funcionário da imobiliária UNU de Bragança, também participou num debate ontem na capital do distrito. A empresa nunca se candidatou a qualquer apoio e, por isso, foi procurar informação.
Viemos a conhecer o novo projeto, foi o Santander que nos propôs vir conhecer esta nova proposta que estão a fundamentar, ver se poderemos enquadrar algo nosso com este novo projeto. É normal as pequenas empresas conseguirem fundos para novos projetos, por isso é que estamos à procura de algo que nos possa ajudar a nós e que nós possamos ajudar o nosso cliente.
Paulo Natal, responsável da rede comercial Santander, admite que muitos empresários que o banco recebe se sentem confusos e considera que os fundos europeus poderiam ter sido desenhados tendo em conta as empresas e outras instituições.
Acho que as empresas ainda estão um bocadinho perdidas. É reconhecido e público que os fundos estão mais orientados para uma componente pública, onde obviamente de forma indireta as empresas privadas poderão aceder, mas há aí toda essa problemática que eu diria que tem aqui um problema de nascença. Ao contrário de outros países europeus em que tudo isto foi feito em conjunto com as empresas, em conjunto com a banca e em conjunto com os stakeholders que no fundo são importantes para o desenvolvimento do país, as empresas e as pessoas é que fazem e impulsionam os países, não o Estado, mas aqui não foi assim, infelizmente, mas enfim, agora temos que nos habituar e lidar com as regras de jogo que temos, e nós portugueses temos uma capacidade de adaptação enorme e os empresários portugueses são fantásticos.
Declarações no âmbito de uma conferência sobre a importância dos fundos europeus para as empresas mais sustentáveis que aconteceu ontem no Instituto Politécnico de Bragança. O município de Mugadouro quer criar uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa para poder levar os cuidados de saúde à casa das pessoas. A viatura já foi comprada. Ângela Paes.
Se as pessoas não vão aos cuidados de saúde, os cuidados de saúde vêm até si. Este é o principal objetivo de um projeto que o município de Mugadouro quer implementar. Num concelho com cerca de 11 mil habitantes, a maioria já idosos, a deslocação ao centro de saúde pode ser penosa, até pela distância de algumas aldeias ao centro da vila. Por isso, um médico e um enfermeiro vão poder deslocar-se à casa das pessoas, explica o autarca António Pimentel.
Pretendemos levar a saúde junto das pessoas. E, portanto, para isso iremos fornecer, portanto, disponibilizar uma viatura com médico e enfermeiro que possam elaborar um programa de assistência junto do cidadão.
A Vila de Mugadouro não tem hospital, tem apenas um centro de saúde que está aberto apenas das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. O presidente da Câmara considera que esta é também uma forma de aliviar a afluência ao centro de saúde.
Pretendemos, de certo modo, aliviar o centro de saúde e, portanto, aquela pessoa que vem aqui fazer, por exemplo, um penso, pode ser feito na própria residência, não é? Desde que o carro esteja devidamente equipado com o material necessário.
A Câmara pretende estabelecer um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa. A viatura já está adquirida, falta agora a parte burocrática.
Eu estou a contar que ainda no curso deste ano seja implementado. Aliás, já temos a viatura, estamos a estudar a questão de como fazê-lo. A ideia, em princípio, será dialogar com a Cruz Vermelha. Nós gastaremos aquilo que for necessário para implementar o serviço.
Desta forma, o município pretende aproximar os cuidados de saúde da população, com um médico e um enfermeiro a deslocarem-se às casas dos doentes.
A Câmara de Mugadouro está agora em conversações com a Cruz Vermelha Portuguesa. Espera que ainda este ano as pessoas possam já ter médico e enfermeiro ao domicílio. A meia-maratona das Cantarinhas de Bragança, que está marcada para domingo, conta este ano com quase 1.900 participantes. A segunda edição bate recordes e conta com nomes sonantes do panorama nacional do atletismo. Susana Madureira.
Se a primeira edição, realizada em 2022, já tinha a fasquia elevada, o que dizer da meia-maratona deste ano? 1.860 participantes na caminhada, corrida jovens, distância de 5, 10 e 21 quilómetros. Expectativas mais superadas, como destaca Adélia Melgo, presidente do Ginásio Clube de Bragança.
A meia-maratona este ano já superou os números do ano passado, superou as nossas expectativas, porque realmente achamos que já ano passado ficou com uma fasquia bastante elevada e achamos até que este ano seria difícil conseguir. No entanto, a organização e creio que a implementação já da meia-maratona como uma prova de reconhecimento até nacional tem levado a que os números tenham crescido realmente.
O grande destaque vai para as corridas jovens, com cerca de 600 inscrições, o que reflete o trabalho de promoção realizado pelo Ginásio Clube de Bragança, junto das escolas.
Salientar que nos mais pequenitos, os benjamins, e é onde temos a maior mobilização, ultrapassa de longe os 500. Aliás, atrevemos-nos a dizer daquilo que conhecemos, que não acreditamos que haja nenhuma prova no país em termos de organizativos, que tenha um número tão grande de participantes de crianças. O desporto escolar é óbvio, sim, é super positivo.
A prova traz a Bragança nomes sonantes do panorama nacional do atletismo. Para Adélia Melgo, o nível competitivo está muito elevado.
O nível competitivo está muito superior. Temos renomes nacionais, mantém-se o nosso Rui Muga, que ganhou ano passado,
e Rui Teixeira,
e vai estar presente. De salientar a equipa do Águeda, que este ano bem reforçaram, ano passado praticamente foi a Carla Martinho, sozinha quase na meia. Temos também a equipa do Ricardo Dias, que é o embaixador da prova, e temos também uma equipa muito forte do Prime Running Club, do Porto. Este ano, nos 10 km, a presença da campeã mundial de Masters de Cross, Andreia Santos.
A prova começa às 9 da manhã com as corridas jovens, segue-se a corrida em cadeira de rodas às 9h58 e às 10 as corridas de 5, 10 e 21 km. O evento é organizado pelo Ginásio Clube Bragança com o apoio do município de Bragança no âmbito do orçamento participativo e tem um valor total de 10 mil euros em prémios.
A segunda edição da Meia Maratona das Cantarinhas conta este ano com um número recorde de participantes. Está marcada para domingo. Ricardo Dias, atleta do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, e Manuel Palmeiro, do Ginásio Clube de Bragança, são os embaixadores da prova.